E como nós havíamos divulgado, inclusive, por meio das nossas redes sociais, estamos recebendo na edição desta sexta-feira aqui do programa Conexão Chapada, o Aurino Soares, ele é gerente técnico área vegetal da ADAB, a Daniele Azevedo, gerente técnico também de defesa vegetal da ADAB, e o Wesley Gonçalves, gerente técnico de defesa animal da ADAB. Vamos iniciar nosso bate-papo aqui com o nosso convidado, né, inicial, que é o Aurino Soares. Aurino, o que é a ADAB? Quais são as funções que a ADAB vem desempenhando aqui no estado da Bahia? Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Conexão Chapada.
Bom dia Marconi, bom dia ouvinte da Conexão Chapada, bom dia a nossa amiga aqui, Rafaela, que está aqui com a gente. Bom, a ADAB, como na sua essência, né, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Então ela está aqui como uma defensora do agronegócio baiano, uma parceira dos produtores rurais. Mas ela atua em várias áreas, ela atua tanto na área animal como na área vegetal. Na área animal nós temos diversos programas que são, por exemplo, a aftosa, controle da febre aftosa, que é muito importante para o nosso agronegócio, já que facilita a exportação do nosso rebanho para todo o mundo, né? Nós temos na área vegetal também diversos programas aqui, como a cochonilha do carmim, que nós estamos protegendo a nossa palma forrageira, que é um alimento muito importante para o rebanho baiano, protegendo de uma praga que está aí assoreando todo o palmal, que é a cochonilha, e essa praga ela pode dizimar essa cultura. Então a gente está aqui fazendo alertas para que essa praga não avance, né? Isso a gente pode discutir um pouco mais. E também nós atuamos na área de produtos, produtos de origem animal, ou seja, a gente faz a certificação de carnes, queijo, todos os produtos de origem animal aqui no nosso estado.
Maravilha. E, seguindo aqui nesse bate-papo, também bom dia para a Daniele, né, que está aqui também no estúdio da IPFM. Bom dia, Daniele, seja bem-vindo ao nosso Conexão Chapada. E quais assuntos, né, você pode já abordar com relação ao papel da ADAB aqui nesse bate-papo inicial?
Bom dia a todos. Bom dia, Marconi. Bom dia, pessoal que está, os ouvintes. Na verdade, a nossa atuação principal é, ultimamente, a gente tem trazido muito a parte de educação sanitária, principalmente para os produtores rurais, que a informação não chega tão rápido, não tem essa facilidade também de conhecimento. Inclusive, convido a todos para conhecer mais a parte da vegetal na ADAB daqui de Pirá, que é muito mais a parte animal. Então, essa parte mesmo, como o Aurino falou, de cochonilha do carmim, principalmente agora que a gente está também trazendo muito mais a parte fitossanitária dos cítricos, como aconteceu algumas coisas aqui no município, da comercialização de muda dessas de cítricos, para a gente falar um pouquinho mais lá na frente sobre a legislação, sobre como comercializar, a parte da educação sanitária, como eu falei. A ADAB vem tendo muita visibilidade nessa parte, porque o pequeno produtor hoje em dia, ele não está somente voltado para a produção animal, como também na vegetal, e também na utilização, como fazer um bom uso, bons assim, como a gente fala, que muita gente não utiliza agrotóxico, mas um uso mais conscientizado de agrotóxico e comercialização dos mesmos.
Ok, agora vamos ao bom dia dele também, do Wesley Gonçalves. E o Wesley, já de início, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a campanha de febre aftosa, né? Ela se encerrou aí, mas quais são as ações desenvolvidas pela ADAB voltada para a campanha da febre aftosa, que é algo extremamente debatido a nível de estado, a nível de Brasil, é uma preocupação inclusive do produtor rural.
Bom dia, Marcones, bom dia a todos os ouvintes da Empira FM. Agradecer primeiramente, né, o espaço para a gente poder levar um pouco dessas informações para os seus ouvintes, principalmente aqueles que são produtores rurais, que isso é uma parte crucial do trabalho da ADAB, né? Já pegando um gancho aí que os colegas Aurino e Daniele falaram, né? A ADAB hoje ela tem um trabalho que é de garantir, assegurar o agronegócio do nosso estado. Então, para isso, ela tem diversos programas. E como você fala, um desses programas é o Programa de Controle e Erradicação da Febre Aftosa no estado da Bahia. É um programa nacional, mas cada estado ele gere o seu de acordo com as suas necessidades estaduais, né? A gente teve aí agora recentemente a campanha de vacinação contra a febre aftosa, se encerrou no último dia 16. E felizmente nosso estado mais uma vez conseguiu atingir o índice mínimo de vacinação, conseguiu atingir as metas que o Ministério da Agricultura preconiza, e isso é muito bom. Nosso território particularmente foi até um resultado que foi divulgado aqui até pouco antes pelo diretor da Defesa Animal. Nosso território teve um índice de vacinação de 94,5%. É bom índice de vacinação, então a DAB está sempre acompanhando os produtores. A DAB hoje tem um papel de fiscalizar, mas principalmente também de orientar, de estar perto desses produtores. Então, durante a campanha, a gente está sempre procurando estar o mais próximo possível dos produtores, sempre visitando propriedades, orientando o máximo que a gente consegue, que a gente precisa desses produtores do nosso lado, precisa que a gente esteja caminhando na mesma direção para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência e, com isso, garantir que o agronegócio do nosso estado esteja seguro. Então, só salientando, né, o programa de febre aftosa hoje, ele é um dos mais importantes, né? Todos os programas são importantes dentro das suas especialidades, e a gente está perto de conseguir um marco muito importante, que é conseguir a zona livre da febre aftosa no nosso estado sem a vacinação, né? Isso é um marco muito importante para o nosso estado da Bahia, e que, se tudo correr bem, está muito próximo da próxima campanha ser a última.
Ok, maravilha. 8 horas e 36 minutos, você está ouvindo aí o nosso programa Conexão Chapada, e voltando a falar com Aurino. Aurino, você, no inicial, né, esse bate-papo inicial nosso aqui, na sua abordagem inicial, você falou sobre uma praga. Essa praga tem prejudicado o homem do campo, né, quem está nesse cultivo da palma? Quais são as ações que a DAB pode trazer, né, enquanto orientação para o produtor que está nos ouvindo agora, e essa preocupação que a DAB tem com essa praga? É que você pode nos falar sobre esse assunto, visando orientar a nossa audiência.
Bom, a cochonilha do carmim é uma praga que acomete a cultura da palma. A gente sabe que a palma, para a nossa região, é de suma importância para os produtores rurais, né? É a base da alimentação do nosso semiárido aqui. E, de forma assim, inadvertida, há muitos anos atrás, alguns pesquisadores trouxeram essa cochonilha para o Brasil, mais especificamente para o Rio Grande do Norte e na Paraíba, para poder cultivar o carmim, que é uma tintura, né? Só que essa importação, na época, não deu certo, e o que era para ser uma benécia para os produtores virou uma praga. Ela achou um ambiente aqui propício e começou a se espalhar. Só que essa cochonilha, ela dizima uma variedade de palma, que é a palma grande, a palma graúda, né, a palma orelha de onça. Então ela dizima esses palmais. E ela vem se avançando, né? Nós seguramos ela por muito tempo na região de Pernambuco, mas alguns anos atrás ela já entrou na Bahia. Então já tem cochonilha do carmim na região lá de Paulo Afonso, nós já temos próximo aqui em Urolândia, em Jacobina, e nós temos também já no sudoeste da Bahia. Então, o que é que a gente faz? A gente está fazendo um trabalho de levantamento e monitoramento para as culturas de palma que ainda não tem a cochonilha, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo. E estamos fazendo um trabalho de educação sanitária junto com os produtores para que sejam plantadas culturas de palma resistente. Ou seja, nós temos algumas variedades de palma, como a palma doce, a palma miúda, que o pessoal aqui chama popularmente, que ela é resistente à cochonilha do carmim. Então nós estamos orientando, fazendo um trabalho de educação sanitária, orientando para que as pessoas deixem de cultivar a palma graúda, a palma gigante, que é suscetível à cochonilha, e venham a praticar, a cultivar essa outra palma, que ela é resistente. E aí assim a gente pode ter continuidade no nosso palmal e dando assim uma sustentabilidade para o nosso rebanho.
A DAB vem se preocupando com esse assunto, conteve o máximo que pôde, né? Houve aí o primeiro registro lá em Pernambuco, mas chega aqui para a Bahia e a DAB está alerta a esse processo. E ainda, inclusive, orientando que os produtores possam plantar um outro tipo de palma que é resistente à miúda. A Daniela, e como é que se dá esse processo de orientação para o produtor, e como é que está a aceitação do produtor diante desse cenário?
Na verdade, eu sou nova agora na DAB daqui de Pirá, eu estou pouco tempo, então a gente está fazendo um levantamento maior agora. Eu quero estar mais atuante, principalmente nessa área, porque, na verdade, o que acontece? A maioria dos produtores, como a gente chama, a gente considera um pouco na faculdade, a gente chama de dimensionamento, né? Então, os produtores, na época da seca, que traz o alimento, como a palma como uma alternativa para a alimentação animal, eles procuram mais uma palma com um tamanho maior, da racket maior, que seria a palma grande, como o Aurino falou. E essa palma, às vezes, eles, por não ter conhecimento e achar que por crescer é mais fácil, vai ter a quantidade maior de alimento para o gado, eles preferem do que a palma doce, que é a palma menor. Ela é bem menor em relação à grande, então a quantidade de alimento eles acham que vai ser de... A proporção vai ser menor no plantio. Então, o que a gente tem trazido até então, ou procurando palestras a respeito, inclusive em Pirá, não me lembro, Wesley, foi em novembro, não foi? Que foi um pesquisador da Embrapa, especialista em palma, trouxe para cá, veio para cá, para Pirá, dar uma palestra sobre como produzir palma e como produzir essas palmas que são com variedades resistentes à cochonilha do carmim. Então, isso agora para o produtor, vou tentar ir mais atuante na parte de educação sanitária, fazendo mais palestras para que o produtor conheça mais essas novas variedades resistentes e diminuir. Porque a cochonilha do carmim a gente considera como uma praga sem cura. Então, a gente tem medidas de controle. Então, a gente tenta diminuir a inserção dela no palmar dos produtores, do pequeno ou do grande. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai começar a fazer daqui para frente. Eu espero estar mais atuante e contar com a ajuda dos produtores e participar dessas educações sanitárias a respeito.
Maravilha. Aurino, com relação às estratégias, né? Ela já fala um pouquinho sobre isso ao falar da abordagem com o produtor, todo esse parâmetro aí. Mas quais são as principais estratégias para controlar essa praga que vem prejudicando o produtor no sentido aí do plantio das palmas?
Olha, a principal estratégia é a vigilância ativa. Certo? A gente não está acomodado no escritório aguardando notificação do produtor. A gente está indo a campo, a gente está indo fazer o monitoramento desses plantios em campo, nos municípios, fazendo um cinturão onde a gente sabe que existe a cochonilha do carmim. A gente faz um cinturão evitando que venha material propagativo ou até material de alimentação desses locais que tem a cochonilha para cá. Existe também um amparo legal, onde existe a determinação de que a palma que esteja contaminada com cochonilha não venha para uma área que não tenha contaminação, certo? Mas tudo isso depende de muita gente, de muito trabalho. Então, esse trabalho de monitoramento e de educação sanitária são a base para que a gente tenha sucesso em fazer com que essa cochonilha não avance.
Pois é, aproveitando, como é que os agricultores podem notar que essa praga está presente no seu plantio? Quais são os sinais dessa praga, né? Olha, como é que eles vão conhecer um pouco?
É muito simples. Existem dois tipos de cochonilha. Tem a cochonilha de carapaça e tem a cochonilha do carmim. Quando ele vê a palma com alguns pontinhos brancos na sua palma e ele passa o dedo em cima, ele puxa para baixo, vai estourar uma tintura vermelha. Então, essa tintura vermelha, ele pode ter certeza ali que é a cochonilha do carmim. O carmim é uma tintura que era produzida antigamente para fazer para roupas, para poder pintar roupas, essas coisas. Então, quando ele passa a mão, que ele vê aquela tintura ali, ele pode ter certeza que é a cochonilha do carmim. E ele tendo essa cochonilha, é importante, quando ele vê isso em campo, que ele venha a DAB, notifique a gente, para que a gente possa fazer as estratégias de controle.
Nesse caso, já esse sinal principal, com relação a essa praga. E vai até a DAB chega para fazer o controle, então, é isso? Ou orienta o produtor e ele mesmo tem que fazer o controle?
Olha, existe algumas medidas de controle. Uhum. E a gente orienta para que, quando encontrado essa cochonilha, esse palmol ele deve ser todo cortado, fornecido para os animais, né? E aí incentivamos o plantio de uma nova variedade de palma, que seria a palma doce, que seria uma palma resistente.
Então já faz toda essa orientação visando isso, que o agricultor, o produtor não tenha prejuízos, digamos assim. Isso. Ele vai fazer o controle imediato com relação a essa isso. praga e vai ter uma outra alternativa de plantio também, que é a mais resistente.
Perfeito.
Aurino e Daniele, com relação a outras ações, né, da DAB, que é a fiscalização das mudas, né? Como é que se dá esse processo de fiscalização das mudas? Eu gostaria que vocês nos falassem um pouquinho sobre essa fiscalização e quais são os critérios utilizados pela DAB para avaliar essas mudas que são aí muitas vezes distribuídas também.
Bom, eu vou falar o seguinte. Nós temos uma série na cultura de cítrus aqui da nossa região, né? Quando a gente fala de fiscalização de muda, a gente está falando especificamente de produção de muda de citros. Então nós temos, a Bahia era livre de uma doença que é chamada campo cítrico, certo? E outros estados como São Paulo e Minas Gerais, eles possuem essa praga instalada nos seus territórios. Então existe uma legislação que é para proteger a nossa citricultura, em que as mudas elas têm que ser produzidas em ambiente protegido, em ambiente telado. E para poder haver a circulação dessas mudas, elas têm que estar amparadas por um documento sanitário que seria um PTV, uma permissão de trânsito de vegetais, que vai atestar a origem dessa muda. Então, infelizmente, a gente vê pessoas inescrupulosas de outros estados que colocam mudas aqui no estado da Bahia, vindo de Dona Eusébia, por exemplo, no estado de Minas Gerais, e que o campo cítrico já está disseminado naquela região. E quando a gente chega para fazer uma fiscalização no horto, em que a gente descobre que a muda não tem a origem com certificação fitossanitária, essa muda automaticamente ela vai ser apreendida e inutilizada. Porque já que ela não está comprovando a origem, ela pode ser que esteja vindo de uma origem, de um local contaminado. Então, para proteger a citricultura do nosso estado, que 95% da citricultura é de agricultura familiar, a gente tem essa medida, está amparada em lei, de controle e erradicação de mudas que não tenha a comprovação de origem certificada.
Então, toda essa preocupação também dá nesse sentido. E aí eu gostaria que a Aurino e também a Daniela pudessem falar com relação à comercialização de pequenas mudas aqui, por exemplo, no centro. Não sei se vocês já visitaram o centro de abastecimento de Pirá. Tem pessoas que vendem ali de forma artesanal algumas mudas. A DAB também acompanha nesses casos ou não há necessidade porque não é uma grande quantidade?
Não, na verdade é o seguinte, existem culturas que são regulamentadas, certo? Que são de importância econômica e que tem pragas que são de importância econômica. Uma dessas culturas é o cítrus. Essas mudas ornamentais que são vendidas, que são comercializadas, não trazem nenhum problema para o nosso agronegócio. Então, a DAB foca exatamente no agronegócio e de culturas regulamentadas, como cacau, como banana, como cítrus. Então, essas outras mudas, elas não têm nenhuma exigência legal para poder ser comercializada. Ela pode ser comercializada normalmente.
Ali é o produtor, o homem do campo que traz suas mudas, mesmo sendo cítricas, ela não...
Não, não as entra. Cítricas não.
É porque há também esses exemplos, né? Sim. Além de trazer outros tipos, né, de culturas e tal, mas há também cítricas dentro da comercialização.
Isso, como eu lhe falei, né? Nós temos culturas que são regulamentadas. Sim. Temos pragas regulamentadas. Então, a cítrica é uma cultura que ela precisa passar por um certo processo de certificação para poder ser comercializada. Pronto. Então, a gente não pode... muda cítricas, de hipótese nenhuma, pode ser comercializada sem a documentação de origem.
Tem que ter a documentação. Maravilha, Aurino. Daniele, com relação à atuação da DAB também, ela está planejando orientações aí nesse sentido, né, dos pequenos que trazem e comercializam as suas mudas, no caso das cítricas?
Sim, a gente está com esse projeto agora para 2024, principalmente para, provavelmente, para o próximo mês também, porque tudo vai da educação sanitária. Muita gente comercializa sem saber que pode comercializar, que isso é um dos principais, nossas principais dificuldades quando a gente faz algum projeto de fiscalização, porque não sabe dessa legislação em produzir e vender mudas. Como você mesmo falou, Marconi, na feira livre tem aquele pequeno produtor que faz ali de um enxertozinho, uma estaca ou até da semente e produz. Não pode. A cítrus não pode. Não pode vir nenhuma muda de outros estados. O que a gente mais viu na nossa fiscalização foi: eu comprei de um caminhão que veio de noite. Essas, como a Aurélio falou, essas pessoas desses outros estados, eles sabem que as mudas não podem ser introduzidas. E muitas vezes eles sabem que o pequeno produtor não tem esse conhecimento e vendem para eles na má fé. Eu digo que seja isso má fé, porque eles sabem que mudas de outros estados e também limácidas, Tahiti, não pode vir de outros estados entrando na Bahia. Eu gosto muito de comparar o canco cítrico com a cochonilha do carmim. Porque se ela entra na Bahia, a gente perde toda a produção. A gente não vai ser mais uma área livre de canco cítrico e outra doença que é uma praga ausente aqui, que é a HLB, que é da citricultura também. Então, se essa praga se instala no nosso estado, quem mais vai ser afetado é o pequeno produtor. Como a Aurino falou, 95% da produção de citros na Bahia, no estado, e a Bahia é o grande produtor de citros, aqui pode ser que não tenha muitos. Mas, por exemplo, na parte do Recôncavo, é a maior, como diz... A maior comercialização lá é de citros. Então, se essa praga se instala na Bahia, a gente perde exportação, a gente perde produto, porque a área tem que ser completamente erradicada. Então, isso vai afetar bastante o pequeno produtor que vende também para unidades de consolidação. Então, por isso a importância dos documentos de trânsito, a gente pode considerar o PTV, que a gente chama PTV, PTIV, que é o documento de trânsito de vegetais em relação à GTA, que é o guia de... O de trânsito animal, né, Wesley? Que aí é o que vocês precisam fazer para transportar um animal. Então, a gente, para comparar com um pequeno produtor que não sabe o que é um PTV ou o que é um PTIV. Então, a gente compara muito com isso. Então, eles precisam e tem que ser de uma unidade de consolidação e de viveiros que tenha toda a legislação, que são viveiros telados, eles têm que ter essa comercialização desses locais.
Ok, são 8 horas e 51 minutos. Você está ouvindo aqui o nosso programa Conexão Chapada, que conversa na manhã desta sexta-feira com Aurinho Soares, ele gerente técnico da área vegetal da DAB, a Daniele Azevedo, gerente técnico de defesa vegetal também da DAB, Wesley Gonçalves, gerente técnico de defesa animal da ADAB, atuando aqui em Ipirá, orientando aí aos produtores. E vamos falar um pouquinho de um assunto que é muito sensível, que é o uso dos agrotóxicos, né? E aí eu gostaria que vocês nos falassem um pouquinho sobre as diretrizes para o uso seguro e eficaz do agrotóxico, que inclusive é um tema muito debatido a nível nacional recentemente. Aurino, e aí fala um pouquinho sobre esse uso e a preocupação que o homem e o produtor rural deve ter com a utilização deles.
Olha, agrotóxicos eu considero um mal necessário, né? Eu acho que com a população mundial que nós temos hoje, a gente não conseguiria produzir alimentos sem agrotóxico. Mais especificamente aqui na região de Ipirá, a maior parte de agrotóxico que é usado em pastagens, né, para poder combater, controlar o mato, as ervas daninhas, né, para poder as pastagens ficarem numa uma condição melhor para os animais. O que é que a gente... fala sobre agrotóxico, o que é que precisa um uso correto de agrotóxico. O produtor tem que comprar numa loja credenciada, né? Existem algumas pessoas que vendem agrotóxico de forma clandestina, então ele tem que, acompanhado da nota fiscal da compra, também de um receituário agronômico, né? Quando ele trouxer o seu agrotóxico, seu produto para sua fazenda, a aplicação, ela tem que ser feita com todos os parâmetros, com a pessoa que aplica deve estar usando o EPI, que é o equipamento de proteção individual, fazer as diluições de forma correta, né? Deve também aguardar um tempo para poder, depois da aplicação do agrotóxico, permitir que entre outras pessoas e que entre animais na pastagem, né? E fazer também, o que é mais um dos pontos importantes, a devolução da embalagem vazia do agrotóxico. Depois que ele utiliza, que aquela embalagem ela não pode ficar no meio ambiente, depois de utilizada ele tem que fazer uma tríplice lavagem, ou seja, ele coloca um terço de água dentro do vasilhame, faz uma agitação e devolve para o tanque, repete isso por 3 vezes, fura, e tem que procurar uma central de embalagem para que essa embalagem retorne para o destino, a origem dela, que seria o IPEV, e isso vai fazer uma reciclagem. E automaticamente a gente retira essa embalagem do campo, contaminando assim o meio ambiente. Então essa é a aplicação correta do uso de agrotóxico, certo? A pessoa que estiver infringindo, infelizmente, a gente encontrou casos aqui, numa fiscalização de agrotóxico, em que o vasilhame de agrotóxico estava servindo de ninho para a galinha colocar ovos. Então é uma coisa absurda. E aí é uma coisa que a gente vai solicitar aqui a Dani, a Daniela, que é a nossa gerente aqui da área, que faça um trabalho forte de educação sanitária, de conscientização do uso correto do agrotóxico.
Ok, é nesse sentido que eu gostaria de falar então com ela, né? Quais são as medidas, né, que a DAB fará para educar os agricultores sobre o uso correto desses produtos?
Já começamos na parte de fiscalização das revendas. Infelizmente, eu já achei algumas revendas de algumas regiões aqui da Bacia do Jacuípe vendendo agrotóxico sem estar credenciado na DAB e ainda por cima de forma fracionada, que é pior ainda. Então, o pequeno produtor que não sabe que aquele agrotóxico ali tem liberação pelo MAPA, que precisa de ter um receituário agronômico, ele compra e já aplica. Aí, o que acontece na maioria das vezes? Ah, eu quero comprar agrotóxico para herbicida. Está dando alguma coisa na sua propriedade? Não, mas na do vizinho deu. Então, esse manejo que eles dizem que é preventivo, não serve. O manejo preventivo que a gente... avisa o pessoal é para olhar a sua propriedade, ficar acompanhando sempre. Aplicar agrotóxico sem a praga estar presente, você dá mais resistência à praga, então aí você vai usar mais e às vezes você não dá o tempo de serviço, o intervalo de aplicação entre uma dosagem e outra. Então é como se fosse um remédio. Eu sempre gosto de falar com os produtores colocando situações cotidianas. Se você toma um remédio de forma desorganizada, que o médico, você toma diferente do que o médico passou, se é um antibiótico de 8 em 8 horas, você toma de 6 em 6 para você adiantar o processo, você vai ficar resistente àquilo. A mesma coisa com a praga. Então aí ele vai começar a aplicar mais, aí ele não sabe de onde comprar, vai numa loja de revenda. Então a nossa prioridade agora é fazer a fiscalização, tanto nas propriedades, para ver se a gente acha embalagens vazias, lá soltas, que não foram devolvidas, ou então, e principalmente a parte da comercialização. Então, eu sempre estou chegando nesse ponto, sempre voltando à educação sanitária. Então, pode ter certeza que essa parte de educação sanitária agora vai ser mais firme. Então, a gente tenta, eu tenho contato com a Secretaria de Agricultura, vamos marcar palestras, vamos solicitar mais seminários a respeito disso, da utilização e comercialização de agrotóxico, porque não é só da utilização dos pequenos produtores como os comerciantes, porque o maior problema agora está sendo com os comerciantes, vendendo esses produtos de forma fracionada e sem a liberação da ADAB, sem ter cadastro na ADAB para comercializar esse tipo de veneno.
Ok, fica inclusive esse alerta já alerta aqui dentro do programa Conexão Chapada. Agora vamos falar com o Wesley, que está ali acompanhando atentamente esse bate-papo sobre a questão vegetal. Mas Wesley, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o georreferenciamento, né, e quais as ações da ADAB nesse sentido aí para os proprietários, né? O que é que tem feito o georreferenciamento para melhorar a gestão então das propriedades aí?
É muito bom. Muito importante a gente tocar nesse ponto, Marcão, porque hoje o produtor ele possui um cadastro agropecuário na ADAB. A ADAB ela tem uma base de dados onde todos os produtores têm seu cadastro agropecuário, onde ele vai ter todas as informações a respeito desse produtor. Como eu falei anteriormente, a ADAB hoje, o estado da Bahia hoje, ele está almejando a zona livre da febre aftosa sem vacinação, que é uma conquista muito importante. E um desses pré-requisitos que o Ministério estabelece também para ser reconhecido internacionalmente como zona livre é a geolocalização das propriedades. O que isso quer dizer? A gente precisa das coordenadas geográficas das propriedades desses produtores para que a gente consiga lançar no seu cadastro, na base de dados da ADAB, e com isso a gente atualizar as informações desses produtores. Ah, mas para o que seria essas coordenadas geográficas? Basicamente a latitude e a longitude da propriedade desse produtor. E para que, aí o produtor pode estar se perguntando, para que a ADAB quer essas informações, quer esse tipo de informação? Isso é muito importante para, se tiver alguma ocorrência de alguma doença que esteja, que faça parte dos programas sanitários da ADAB, isso faz com que a ADAB chegue mais rápido nessa propriedade desse produtor. Isso faz com que os servidores, o fiscal consiga chegar lá e intervir mais rapidamente. Por exemplo, se Deus livre o guarda, acontecer um surto de febre aftosa no nosso estado, que a febre aftosa hoje, se der um caso aqui no Brasil, a economia do Brasil é devastada. O grande problema da febre aftosa não é o risco que ela traz para o animal em si, para o ser humano, é a economia. Então, isso faz com que a ADAB consiga chegar mais rapidamente nessa propriedade e consiga fazer todo o processo de intervenção para que essa doença não se dissemine tão rápido e, a partir disso, fazer o controle e saneamento do fogo. Então, hoje, aqui, especificamente em Ipirá, o município está com em torno de 94% de propriedades geolocalizadas. O território da Bacia do Jacuípe, que Ipirá é gerência, ela gere todo o território da Bacia do Jacuípe, está em torno de 90%, 89,990%. Qual é a meta? A meta é 100%. A DAB tem que ter 100% de suas propriedades geolocalizadas para poder almejar essas, buscar essas conquistas. Então, o que é que eu peço aqui ao produtor já diante disso? Que aqueles produtores que ainda não compareceram ao escritório para verificar se seu cadastro está atualizado, que compareçam, que pelo menos para verificar se está atualizado, se está tudo certinho, que existem informações que são importantes para o órgão de defesa, para que a gente consiga manter esse elo, estar mais próximo do produtor, que isso é crucial. Então, a maioria das propriedades, quase 100%, está geolocalizada, mas para a Bahia conseguir esse status, ela necessita de 100%. Então, aqueles produtores que ainda não tiveram na DAB para poder fazer essa atualização, que compareçam lá para poder fazer isso. A maioria dos produtores, eles têm o documento que a gente necessita para fazer essa atualização, que é o INEMA, CEFI, Cadastro Ambiental, todos três quer dizer a mesma coisa. Então, aquele produtor que tem esse documento, ele simplesmente precisa comparecer no escritório com esse documento, que aí o funcionário lá vai saber o que fazer, vai lançar as informações no cadastro. Para aqueles que não possuem, é obrigatório fazer esse documento só para fazer essa atualização? Não é. Ele pode comparecer no escritório, que lá vai ter a orientação certinha de como ele proceder. Ele não precisa fazer o documento, mas o pessoal já está ciente de como fazer para poder obter a informação que a gente necessita, que é as coordenadas geográficas.
Ao longo, Wesley, desse georreferenciamento, quais foram aí os principais desafios enfrentados pela DAB, ou se houveram desafios e obstáculos durante esse processo, e ainda há algum obstáculo que a DAB enfrenta para que consiga essa marca de 100%?
Obstáculos tem, ainda está tendo, enquanto não chegar na meta estabelecida, que é 100%, mas a gente está conseguindo obter números significativos. A gente fez várias campanhas de divulgações para que fizessem essa, o produtor tivesse ciência dessa necessidade da geolocalização. Fez parcerias com várias outras instituições, secretarias, sindicato, outras repartições públicas, e isso tem ajudado bastante para que as informações cheguem mais rápido ao produtor. Vários funcionários da DAB também têm várias programações, como Aurinho e Daniel já citou anteriormente. Uma dessas atividades é a visita às propriedades, então a gente tem intensificado isso. Através dessa parceria com outras instituições, elas têm colaborado bastante, porque tem ajudado a gente a chegar nesses produtores, e através disso a gente tem conseguido atingir bons índices de geolocalizações, não só no nosso território, mas como no estado da Bahia por um todo. Então, hoje a Bahia está em torno de 91% no geral, mais ou menos isso. Então, ela estava em torno de 45%, era 50% há dois anos e meio atrás. Então, teve um avanço significativo. E a meta é que até agosto desse ano a Bahia esteja com 100% de propriedades geolocalizadas, que é tipo a data limite para a gente conseguir.
Só para colaborar aqui com Wesley, né? Essa exigência de georreferenciamento, de 100% de georreferenciamento, é do Ministério da Agricultura. Então, porque a gente precisa ter uma base cadastral forte, né, que é um dos parâmetros que ele exige para que a gente avance no status sanitário, para livre de aftosa sem vacinação. E existe também a necessidade, porque vai chegar ao ponto em que o cadastro do produtor que não estiver georreferenciado, ele vai travar. Automaticamente o sistema vai travar e ele vai ficar impedido de comercializar, de movimentar os seus animais. Então é importante que ele venha e evite esse travamento, uma informação muito simples que é o georreferenciamento.
Ok. Wesley, mais alguma observação?
É exatamente isso que a Aurina acabou de complementar, né? Existe uma portaria que ela está vigente e ela estabelece um prazo para que o produtor consiga fazer essa atualização. A partir desse prazo pode acontecer exatamente isso que foi citado, ocorrer o travamento do cadastro, e aí esse produtor fica impedido de movimentar. Se ele tiver que transitar com seus animais, emitir uma guia, alguma ficha sanitária, ele não consegue. apenas depois dessa atualização.
Ok. São 9h05. Agradecer aqui a nossa audiência, agradecer a Juliane lá de Várzea da Roça, está acompanhando aqui esse bate-papo com os nossos convidados. O Natalício também falando aqui, participando do programa. Marconi, bom dia. Queria saber com relação à programação aí da DAB, os telefones da DAB, né? O que é que a comunidade quer, né? Diante disso, o endereço da DAB, o telefone de contato da DAB, para que eles possam, né, entrar em contato com vocês e obterem mais informações sobre as ações que a DAB vem desempenhando aqui na nossa região.
Hoje a DAB está situada na rua, próximo ao cemitério aqui, bem próximo à rua São Paulo. Não tem dificuldade, já tem a logo na frente, quando você chega no local você já identifica. A DAB, ela tem um número fixo que você... para você entrar em contato, porém esse número está com um problema na linha, que é o 3254-1311, mas ela também possui um número corporativo, que é um número que o próprio órgão cede para casos produtores tenham necessidade de ligar, que esse é um número de celular, que é o 719-9643-0730. Esses são os números que são oficialmente da DAB. Aí, caso o produtor queira entrar em contato,
é só fazer essa ligação e entrar em contato com vocês através desse telefone que você acabou de falar. Agradecer a participação de cada um de vocês, né, que vieram aqui ao nosso programa para falar sobre essas ações da DAB. Aurino Soares, muito obrigado, e até breve aqui nesse nosso bate-papo também dentro do Conexão para falar de outras ações que a DAB venha realizar aqui na nossa região. Um abraço.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Esse contato com o homem do campo, com o produtor rural, é muito importante, já que a DAB depende, trabalha exclusivamente para eles, né? Então, essa divulgação e esse trabalho é muito importante. Eu gostaria de deixar a DAB à disposição, tanto da Ipirá FM, como também da toda a comunidade de Ipirá, que nos procure. Qualquer notificação, qualquer coisa, qualquer problema sanitário que tenha no seu rebanho, ou nas suas culturas, nas suas produções, procura a DAB, que a gente vai lá e fazer algum diagnóstico, tá bom? Agradecer aqui e deixar a nossa DAB à disposição.
Maravilha. Wesley, um abraço para você e até breve também.
Um abraço, Marconi, agradeço muito o espaço e, como o Aurino falou, a DAB está sempre à disposição. Muito bom esse contato, poder levar um pouco dessas informações principalmente ao homem do campo, e mais uma vez, muito obrigado e estamos sempre à disposição.
Daniele, foi muito bom o nosso bate-papo também aqui dentro do programa Conexão Chapada, falando um pouquinho sobre as ações da DAB na área vegetal e aí levando essas orientações à nossa audiência. Um abraço, até breve.
Eu que agradeço a você e a todos pela oportunidade, e estamos à disposição de todos vocês na DAB.